Olá! No episódio de hoje eu vou falar como que eu vim parar aqui na França, o que que eu tô fazendo aqui, por que que eu tô aqui aprendendo francês, ensinando francês pra vocês de podcast. E o final de contas, o que que é esse intercâmbio que eu tô fazendo aqui na França, como eu cheguei aqui. Bom, pra quem não sabe, esse intercâmbio cultural, ele se chama Programa de Au Pair. É um intercâmbio bem conhecido, principalmente para os Estados Unidos, porque é muito comum que a gente faça esse tipo de intercâmbio para os Estados Unidos. Inclusive, foi a minha primeira opção também ir para os Estados Unidos, porque eu queria aprender inglês. Assim, eu falo um inglês básico para intermediário, então eu queria ficar fluente. Só que no final das contas, eu acabei mudando de ideia depois de ter conhecido umas pessoas da França, né? E para quem só quem conhece sabe. E aí eu decidi vir para a França e fui pesquisar se existia a possibilidade de fazer esse intercâmbio de au pair. Por que que é esse intercâmbio de au pair? O que que é isso? O intercâmbio de au pair é um programa que você vai vir para a França ou para o país que você escolher. Você vai trabalhar na casa de uma família que vai te acolher. Essa família, ela tem que te dar casa e comida, né? E no caso, abrigo pode ser um quarto, ou aqui no caso onde eu tô, eles me ofereceram um apartamento. E em troca, você vai cuidar dos filhos dessa família. Você vai ser babá, você vai, sei lá, ensinar idiomas. Tem famílias aqui na Europa que pedem para você vir para ensinar inglês ou para treinar espanhol, enfim, outros idiomas. E você vai receber, além de tudo, um salário, que na verdade não é um grande salário, não é um salário mínimo, por exemplo, do país. É um salário que é um terço ou um quarto do mínimo, mais ou menos, então é um salário bem baixo. Mas como você não gasta com comida nem com hospedagem, isso compensa se você quer vir para fazer principalmente um curso de línguas. E para poder, no meu caso, como meu sonho de tudo era viajar um pouco aqui na Europa e conhecer um pouco os países aqui ao redor, então isso facilita muito, porque quando você tá aqui é bem fácil de viajar e etc. A pergunta que não quer calar, né? Quanto custa esse intercâmbio, Bruna? Se você for para os Estados Unidos, você precisa pagar uma taxa para uma agência, para essa agência fazer um intermédio entre você e a família que vai te acolher. Isso é obrigatório pelo governo que você faça através de uma agência. Esse valor acho que custa entre 2.500 e 3.000 reais aí. E a agência fica responsável de fazer esse contato e de providenciar a sua passagem, etc. Então, primeiro de tudo, o au pair, ele é o intercâmbio mais barato que tem por causa disso. Imagina quando e onde você vai fazer um intercâmbio de 1 ano ou de 2 anos, que é o máximo de tempo do au pair que você pode ficar, por tipo um valor de 3 mil, 4 mil reais. Então é assim, é o intercâmbio mais barato que tem, comparado, por exemplo, ao intercâmbio de estudos, onde você só vem para estudar e ficar numa república, por exemplo, de estudantes, estudando uma língua ou qualquer outra coisa, onde você precisa ter muito mais dinheiro para pagar a escola, para pagar a hospedagem e tudo isso. Então, o Au Pair de fato é o programa mais barato que tem em qualquer país que você decida. No caso da França, não tem intermédio de agência. Como o fato de não ser obrigatório ter uma agência para vir para a França, muitas meninas, a maioria, ou sei lá, 95% das meninas não vêm por agência. Eu não vim por agência. Dizem que existe agência, mas eu nunca conheci uma pessoa que veio para a França através de uma agência. Então, como que funciona o processo, já que você não sabe de nada, você começou agora a entender o que é o programa de Au Pair? Existe um site, ele é gratuito, você vai se cadastrar nele, fazer uma conta, e lá existem todas as famílias que você pode procurar para fazer o seu intercâmbio. Você vai conversar com suas famílias, você vai, sei lá, fazer Skype, e assim você vai decidir qual família você vai escolher de acordo com o que ela oferece. Cada família pode oferecer coisas diferentes no nível de salários maiores, pode oferecer também te ajudar a custear o seu curso de línguas, né, de idiomas, de francês no caso, porque nos Estados Unidos é obrigatório que a família pague o seu curso, aqui na França não é obrigatório, então a família pode pagar ou não pagar o seu curso de idioma. Se ela não pagar, você tem que custear sozinha. Sozinha, sozinho, mas uma vez que isso é o seu salário é baixo, quando você tem que custear ainda o curso, acaba não compensando. Então, a maioria das famílias acabam oferecendo também custear isso. Enfim, etc., de acordo com a quantidade de crianças ou o que você estiver procurando, cidade grande, cidade pequena, você vai escolher lá a família que você quer. E aí, essa família, junto com você, vocês vão elaborar um contrato, a família vai assinar, você vai assinar. Esse contrato, ele vai ir para você pelo correio original no Brasil, e com ele você vai no consulado da França e faz o visto. É basicamente isso. Qual é o custo desse processo? Zero. O que você vai gastar? Para pagar o visto, obviamente, que é acho que R$500 hoje em dia, e também para pagar a sua passagem, que como não tem agência, você que fica responsável pela sua passagem. Basicamente o custo é esse. Tem outras coisas que, sei lá, documento que você tem que fazer, você tem que fazer um seguro, viagem para você poder sair do país. Então, assim, tem outros gastos mais detalhadamente. Ah, Bruna, mas por que que as famílias escolhem trazer um estrangeiro, uma pessoa do Brasil, ao invés de contratar alguém que já mora aqui? Porque, eu vou te responder, com o salário que a gente recebe aqui como au pair, como babá, essa família não contrataria nenhuma pessoa nativa para cuidar e trabalhar pela quantidade de horas que a gente trabalha. A gente faz isso por esse salário baixo, de fato, porque a gente quer aprender um outro idioma. Então, uma pessoa que já fala francês, obviamente, ela não vai aceitar fazer um tipo de trabalho desse por um salário baixo em troca de aprender francês, porque isso não faz nenhum sentido. E aí, outra coisa que perguntam, tá bom, eu sei que para ir para os Estados Unidos eu preciso passar numa prova de inglês, para saber que eu consigo pelo menos me comunicar em inglês, já que eu vou trabalhar com crianças. E para a França, preciso falar francês? Não, você não precisa falar francês. Quando eu vim, você não precisava falar absolutamente nada de francês. Tanto é que você vai no consulado e a pessoa pergunta, você fala francês? E você fala, não falo francês. E aí, no caso, o contato com a família podia ser em inglês, podia ser em português ou espanhol. Por exemplo, a minha família, eles falam 5 idiomas, então a gente falava um pouco em inglês no que eu conseguia, um pouco em português, um pouco em espanhol, um pouco em mímica, né, que a língua da mímica, ela é bem ágil. Enfim, e falava diversas opções, já que eu não falava francês. Agora, você ainda não precisa falar francês, mas no visto você vai precisar apresentar um certificado do nível A1 de francês, que é o nível básico. Esse certificado pode ser de um curso online, como por exemplo o curso Buzo, que é um curso que você faz ali algumas aulas do nível básico, e ele vai te dar um certificado do nível básico. Esse certificado você vai levar no consulado. Você não precisa fazer nenhuma entrevista em francês. Aí você me pergunta, eu me arrependi de ter vindo para a França ao invés de ir para os Estados Unidos? Não, não me arrependi. Eu ainda tenho o desfalque aqui do negócio do inglês, que eu ainda não falo fluente, que era meu objetivo principal. Mas o que eu enriqueci de cultura, de outro idioma, hoje eu falo francês fluente, o que eu viajei aqui por esses países da Europa e conheci outras culturas, para mim foi magnífico, para mim valeu muito a pena. Eu ainda procuro uma maneira de conseguir melhorar meu inglês, mas falando francês aqui, estudando francês aqui, eu não consigo muito. Na minha cabeça, ela não entende muito que eu tenho que estudar outro idioma que seja o inglês, por exemplo. O que acontece é que eu acho que o processo aqui para a França, ele é muito mais fácil, rápido e prático. Eu comecei, eu estava online na agência para ir para os Estados Unidos, sim, porque eu ia para os Estados Unidos, e eu já fazia 6-7 meses que eu estava na agência, com os processos da agência, entregando documento, preenchendo documento e atrás disso e aquilo, e nem online eu estava. Quando eu fiquei online, em 1-2 semanas que eu não conversei com nenhuma família, eu fiquei muito frustrada, e aí eu decidi mudar, né, eu mudei de ideia, etc. E aí eu mudei de ideia, isso era em comecinho de fevereiro, em março eu fechei o match, em junho eu embarquei. Então, assim, o processo foi muito rápido. Todo o tempo que eu fiquei na agência sem falar com nenhuma família dos Estados Unidos, eu fiz em menos tempo, fiquei online, fechei o match e viajei para vir aqui para a França. Então, para mim, o processo foi muito mais tranquilo, sem tanta documentação e burocracia que tem para ir para os Estados Unidos. Muita gente me pergunta se é seguro fazer esse tipo de coisa, se não corre o risco de você chegar e não ser uma família de verdade, etc. Eu nunca vi um caso assim, que você chegue e seja uma pessoa fake, sei lá. Eu nunca, nunca, de fato, nunca vi. O que acontece, às vezes, é você chegar e você não se dá bem com a família. Ou porque você não gosta do jeito que eles vivem, ou porque existe aí alguma incompatibilidade de culturas e você acaba pedindo rematch. E, enfim, tem gente também ruim, muita gente ruim que despreza a cultura ou que trata mal. Enfim, existe esse risco, como nos Estados Unidos também existe, e é por isso que nos Estados Unidos também tem rematch. A diferença é que nos Estados Unidos existe uma LCC que vai te ajudar ou não, fica aí o questionamento, né? Porque tem várias meninas nos Estados Unidos que não tiveram nenhuma ajuda da agência e da LCC pra pedir o rematch. O que é o rematch pra quem tá meio perdido? É a troca de família. Você chegou lá, não gostou da família, não se deu bem, que e quer trocar de família. Nos Estados Unidos, você tem que ir pra agência e falar, olha, eu quero trocar de família. Aí o que acontece, às vezes a agência tenta intermediar pra vocês acharem uma solução pro problema de vocês antes de você trocar de família. E aí, às vezes, você tem um prazo, né, lá nos Estados Unidos pode ser, acho que, sei lá, 2 semanas pra você conseguir achar uma outra família. Enfim, tem diversas coisas. Enquanto que na França, no momento em que você decide pedir o rematch, ou trocar de família, você simplesmente volta lá no mesmo site que é gratuito, procura uma outra família e vai. Então, assim, eu acredito que o processo seja mais simples e mais fácil. Perrengue pode ter, você pode acabar tendo problemas, óbvio, mas, assim, a gente tem bastante gente aqui que dá apoio, tipo, sempre que uma menina precisa de ajuda, existe uma outra menina que fala, eu te busco, vem pra minha casa, etc. Porque, como eu disse, tem bastante au pair que mora sozinha, que tem um estúdio ou que tem um apartamento separado da host family, né, da família que acolhe. Então, isso pode ser bastante vantajoso de poder ajudar outras pessoas. Enfim, é uma rede bem grande de brasileiras que estão aqui. E eu acredito que isso seja mais prático. A diferença do salário entre aqui na França e os Estados Unidos acaba sendo grande. Nos Estados Unidos, por exemplo, é $800 por mês, né, o salário. Além de que a família é obrigada a pagar seu curso, então, assim, é bem vantajoso financeiramente, eu acho. Porém, você trabalha mais também, é 45 horas por semana, se eu não tô enganada, E aqui na França é 25 horas só que você trabalha, só que você recebe 320 euros por mês, tá? Por mês. Então, sim, é bem menos, mas você trabalha menos, o que pode se dizer assim, sobra tempo pra você fazer hora extra, pra você fazer babysitting em outras famílias, nos seus vizinhos ou pra própria família, já que eu acho que é meio que impossível alguma família só precisar de uma au pair pra 25 horas por semana, né? Mas por que que eu acho então que é mais fácil o processo pra vir pra França e que compensa mais? Bom, já começa com o idioma, então pra você que não fala nenhum idioma, tá querendo fazer e não quer, tipo, ficar estudando muito tempo no Brasil antes de vir. Porque, assim, eu acredito que na imersão aqui da cultura, quando você chega aqui, você aprende muito mais rápido falar um idioma do que estando no Brasil. Isso pra mim é muito claro. Mas, assim, além do idioma, que aqui você não precisa ter nenhuma entrevista em nenhum idioma para estar aqui, tem outras coisas como, por exemplo, CNH. Nos Estados Unidos é obrigatório que você tenha CNH. Eu acho que você nem pode estar com a provisória, eu acho que você tem que ter a definitiva já, porque é obrigatório pelo programa, mesmo que a família não precise que você dirija para levar as crianças na escola, etc. É obrigatório a agência, pela agência, para você conseguir ir para os Estados Unidos. Aqui na França não é obrigatório, você não precisa ter CNH nem nada, tem muita família, por exemplo, as famílias de Paris, não conheço nenhuma que pede que a au pair tenha CNH, porque em Paris tem metrô, tem trem para tudo quanto é lado. Então, isso foi uma das coisas que não que me impedia de ir para os Estados Unidos, porque eu tirei a carteira só para isso. Mas, assim, se eu soubesse disso antes, eu não teria tirado a carteira de motorista. Ah, então o que que eu preciso? Já que eu não preciso falar francês, o que que eu preciso para ir para a França? Também não preciso de CNH. Preciso do quê? Você precisa ter entre 18 e 30 anos, que essa é a idade para você poder fazer o programa de au pair. Fora isso, você só tem que ir lá se inscrever e preparar os documentos, é claro. Antes precisava ter até faculdade, hoje não precisa mais, viu? Hoje é só você ter completado o ensino médio pronto, você vem com o seu diploma do ensino médio, histórico do ensino médio, e você tira seu visto. Nunca vimos na história deste Brasil um visto de au pair na França que tenha sido negado. Então, essa é uma chance bem, assim, baixa, né? Vamos dizer que não existe. Existe, talvez, não sei. Mas uma chance baixa de acontecer, né? Então, assim, é uma coisa que meio que certa que vai dar certo. E aí, no final das contas, vale a pena, porque tem gente que larga a faculdade, que larga a carreira no Brasil pra vir aqui pra cuidar de criança, pra limpar a bunda. Igual eu, que me formei na faculdade e falei, o quê? Vou embora. E aí as pessoas falam, caramba, você deixou sua carreira inteira aqui pra ir limpar a bunda de criança na Europa. Sim, foi isso mesmo que eu fiz. Não me arrependi, na verdade isso me abriu excelentes portas aqui na Europa. Primeiro, de falar um outro idioma. Segundo, é que eu tive a oportunidade de mudar o meu visto. É, a família que eu trabalhava me ofereceu a mudança de visto, do visto de au pair para um visto de trabalho mesmo, como se eu fosse uma trabalhadora francesa, com todos os direitos, como se fosse uma CLT do Brasil, vamos colocar assim. Então, hoje eu recebo um salário mínimo da França, e com esse trabalho, com esse visto de trabalho, eu posso trabalhar de qualquer outra coisa que eu quiser, tanto na minha área, agora que já falo francês, então para conseguir um emprego na minha área aqui na França já facilita, ou tanto para fazer um mestrado aqui, uma pós-graduação, sei lá, uma faculdade, que também facilita, já que eu falo francês. Enfim, isso me abriu excelentes portas e com certeza isso vai agregar também na minha carreira. Então, a partir do momento que você expande a sua mente de não pensar, nossa, mas vai limpar a bunda de criança na Europa? Sim, vamos limpar a bunda de criança na Europa para conseguir o quê? Fazer um mestrado, arrumar um trabalho melhor e assim vai. Então, assim, compensa muito vir, sim, eu não me arrependo, e eu acho que eu amo espalhar essas informações para que todo mundo tenha a oportunidade, porque principalmente pessoas que vêm de famílias de renda mais baixa, como eu, que não tem a oportunidade de fazer um intercâmbio só de estudos, então essa é uma excelente oportunidade mesmo, assim, de poder sair do país e poder estudar fora. Outra coisa que sempre me perguntam é, precisa ter experiência com criança? Porque, mais uma vez, nos Estados Unidos você precisa comprovar que você tem experiência com criança. Você tem que ter lá uma quantidade mínima de horas que você já trabalhou com isso. E pra França, não, você não precisa ter experiência. É claro que sempre é bom você ter alguma experiência quando você vai, né, cuidar de criança, porque às vezes, dependendo da idade da criança, é muito delicado. A família que eu vim, por exemplo, o bebezinho menor, ele tinha 3 meses quando eu cheguei. Então é óbvio que se você não tem experiência nenhuma, vai ser difícil alguma família com crianças muito pequenas te contratar, né? Se você falar, não tenho experiência nenhuma. Porque, querendo ou não, é como um currículo. Então, se você está procurando emprego em uma área que você não tem experiência nenhuma, para você vai ser mais difícil. Mas, não, você não precisa ter nenhuma experiência comprovada com crianças. E aí, o outro ponto que sempre perguntam é, esse salário de 320 euros vai dar para alguma coisa? Eu vou te falar assim, a gente é as au pair pobre do mundo de au pair, né? Porque nos Estados Unidos se ganha 800 e pouco e aqui se ganha 300 e pouco. Só que também tem que se considerar que aqui o custo de vida é um pouco mais baixo que os Estados Unidos. Então é claro que não vai dar pra você esbanjar. Mas se você não precisa pagar hospedagem, comida e nem o seu curso, o que é muito importante, se você também não precisa pagar o curso, você tem aí, né, uma margem de uma grana que você vai selecionar aí bem pro que você quer fazer. Igual no meu caso específico, minha prioridade era viajar. Então eu guardava tudo que eu podia para viajar. Então eu consegui aí em um ano e meio que eu tô aqui, desde que eu cheguei, quase 2 anos na verdade, né? Desde que eu cheguei nesse período eu consegui conhecer 14 países e eu guardava tudo que eu ganhava e fazia, obviamente, hora extra pra minha família, porque eles precisavam de mais que 25, eles precisavam de 35 horas mais ou menos. Então essas horas a mais que eu fazia na semana também era dinheiro que eu arrecadava e guardava, né, pra viajar. Então valeu muito a pena, eu aprendi muito idioma e, claro, viajei o tanto que eu queria. Se eu tivesse outra prioridade, como por exemplo, sei lá, sair, ter vida social, ir pra balada e tal, aí eu teria que excluir a possibilidade de viajar, porque de fato aqui a gente tem que escolher qual é a nossa prioridade de grana. Se a sua prioridade for juntar dinheiro, eu não vou te aconselhar a vir pra Europa, porque de fato o salário que tem aqui vai ser para você sobreviver no mês, então não dá assim, de fato, para você guardar dinheiro para voltar rica pro Brasil, igual algumas meninas pensam em fazer quando vão para os Estados Unidos, né? Já que o salário lá é maior. Então assim, as culturas são diferentes, as regras são diferentes, requisitos são diferentes, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você só pode ir até 26 anos, então aqui até 30, então enfim, diversas coisas que muda de um país para o outro, e aí basta você, de acordo com o que você quer, você decidir qual país você quer. Eu sou muito suspeita para falar porque eu sou apaixonada pela cultura daqui, eu sou apaixonada pela França, sou apaixonada por escutar alguém falando francês. Então aqui para mim tá sendo uma experiência bem incrível. Sem contar que eu acho que a França tem muito mais, abre muito mais oportunidades para estrangeiros, principalmente depois do programa de au pair. Então, se você decidir ficar na França, se você decidir fazer faculdade, enfim, arrumar um trabalho, criar uma vida mesmo, uma estrutura na França, eu acho que isso é muito mais fácil de ser feito do que nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, eu conheço poucas pessoas que conseguiram, de fato, ficar lá sem precisar ter muita grana ou sem precisar arrumar um casamento. Então, nos Estados Unidos, eu acho que eles fecham muito para imigrante, enquanto que aqui na França, eu simplesmente, fazendo o mesmo trabalho que eu faço de au pair, consegui mudar o meu visto para um status de trabalho. Então, hoje eu tenho uma estabilidade melhor que se eu quiser sair do programa de au pair e procurar um emprego, sei lá, num restaurante ou num outro lugar que faça exatamente qualquer outro tipo de trabalho, eu tenho essa possibilidade. Então, enfim, eu achei que aqui tem mais segurança para realmente se estabilizar. Enfim, esse foi meu processo sobre o intercâmbio de au pair na França. Eu pretendo trazer outros podcasts, outros episódios sobre, por exemplo, quando eu for começar o mestrado, ou sobre mudança de visto para o status de visto de trabalho, ou sobre cidadania, enfim, sobre o que vocês pedirem. Então, podem me procurar no Instagram e me pedirem temas que vocês gostariam de saber. Meu Instagram. Ixi, às vezes eu me embanano um pouco com o português. Meu Instagram é bru_lewis. Pode me chamar lá. E muito obrigada por assistir até aqui. Até breve. Bisous.